Ser CBN no ar, eu, Marcelo Bugarelli, ao lado da companhia sempre luxuosa de Elton Teles e Cibele Chacon. Como é que vocês estão, meus caros?
Olá, Marcelo.
Prontos para 2020? Ah, animados?
Só tô com medo de ser 2019 parte 2, espero que não, viu?
Não, pelo amor de Deus. O Brasil não merece passar por isso de novo.
Acho que é em todos os cantos, né?
Último Cine CBN do ano, né?
Último Cine CBN do ano, pessoal. E antes de desejar aquele 2020, vamos fazer uma...
Uma retrospectiva, uma recapitulação da década.
É, terminando a década, né?
Olha, se foi difícil fazer o programa da semana passada, que foram os melhores do ano, imagina escolher então, aqui filmes da década.
Nós fizemos as regras aqui. Cada um vai trazer três filmes para não ficar muito longo. Não sei quais são os filmes da Cibele, não sei quais são os filmes do El. Podem coincidir com os meus, que eu acho muito difícil, porque é uma década de... E cada um tem um gosto pessoal, cada um tem sua. Vai ter algumas zebras aqui, que não era pra constar. É. Né? Eu pedi até o Elton pra ele maneirar também, pra não falar daqueles filmes lá de Papua Nova Guiné, que ele, só ele que vê. Ele é
só
muito...
se tiver na Netflix, né? Pode.
O Elton é o mais culto aqui, porque ele vê, ele fala várias línguas e tudo mais. E a gente fica muito preocupado com as dicas dele.
Mas vamos lá, quem começa?
Você mesmo.
Ah, então vai lá.
Eu não, eu volto pra Cibele começar.
Gente, só...
Então eu começo. O meu filme, assim, escolhido pra representar, assim, em primeiro lugar, os melhores da década, é o Mad Max, Estrada da Fúria, de 2015, do diretor George Miller. Eu acho que é um filme que representa muito bem o cinema em questão de roteiro, em questão de atuação, em questão de edição, de direção, de montagem, de fotografia. Ele é um combo completo, assim, do que é cinema pra mim, assim, de cinema de boa, de alta qualidade. E é engraçado porque quando a gente pensava em Mad Max sem o Mel Gibson, ficava aquela dúvida, né? Será que vai ser um filme bom? Será que não vai? E pra mim, esse Mad Max superou muito, assim, os três anteriores. E é um filme que eu recomendo, quem não assistiu,
e não precisa assistir os anteriores, né?
Não precisa assistir os anteriores. É um filme que fala que o Mad Max ele é capturado por um líder que domina um lugar, enfim, uma comunidade, porque ele detém o poder sobre a água. Então ele consegue explorar as pessoas, porque a gente está num mundo apocalíptico, né, assim, e aí ele explora as pessoas por conta da água. Inclusive vai aqui, hashtag, não privatizem a água, porque, né, tá rolando essa discussão aí no Brasil.
Até
porque
a água.
É uma questão muito séria, então assim, num filme apocalíptico a água seria o que faz as pessoas guerrearem e tudo mais. E aí aparece uma personagem que eu gosto demais, que é a Imperatriz Furiosa de Charlize Theron. E ela e Mad Max, eles lutam contra essa dominação e exploração,
Charlize,
enfim.
Irreconhecível.
Irreconhecível, e pra mim também, uma das melhores atuações dessa atriz, que é fenomenal. Então fica aí minha primeira dica, Mad Max.
Eu queria só comentar do Mad Max, que eu acho tão legal, que é um filme popular e um filme de arte, assim, ao mesmo tempo.
É bem autoral,
ele,
né?
Ele é muito autoral e eu acho que ele agrada todos os públicos. Aquele que quer um cinema autoral, de qualidade, artístico, mas também aquele que quer um filme de ação bacana, que explode. Meu pai, por exemplo. Meu pai também vai gostar de assistir Mad Max.
Não, eu acho que você falou meu pai, eu falei o nome de um filme. Eu falei, meu pai, por
não.
exemplo.
É outro filme.
Mas é verdade, é por isso que eu acho que é um grande representante da década, né?
Outro, vamos lá, Silvia.
Eu já com outro?
Não, não sei.
Passa pra cá.
Não, passa a bola.
Ah, tá. Eu quero ver o que vocês acham de colocar o amor no meio dos melhores filmes da
amor
década.
Amor tá na minha lista,
ah, então
Mugarelli.
Eu passo a bola pra você.
Não, 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 amor. Não, amor, amor é um dos meus filmes preferidos. Foi o meu primeiro, o top 1 ali, né? O primeiro lugar do top 10 do ano de 2013. Do Haneke, né, dirigido pelo Haneke. Eu acho que é um filme muito pesado, assim, ele é aquele filme soco no estômago, eu fiquei digerindo ele por dias, porque o amor do título parece uma coisa tão singela, tão bonita, é bonito de fato, mas assim, mostra como o amor, ele também pode ser...
Trágico,
é verdade, porque é um casal de idosos que tem que passar por diversos obstáculos, e ali eles colocam esse amor à prova, né?
Físicos também, físicos. Né, não só psicológicos, mas físicos, né?
Então, e, assim, olha aí, combinamos.
É muito
deu match aqui, não sei se você vê. É um baita filme, amor, mas eu acho que eu nunca mais vou assistir, gente. E conforme eu vou ficando mais velho, né, a gente, enfim...
É que você não fala, não pensa como eu, né? pensando já no que vai acontecer.
Não, não vai acontecer nada, Bugarelli, não, certo.
Não, mas é um filme lindo mesmo, Bug. Eu acho que a nossa escolha foi, foi certeira.
Então agora é você.
De um drama da Áustria, eu vou pra um filme que é, ele é britânico.
Papua Nova Guiné.
Não vou pra Nova Guiné, eu vou pra Inglaterra, olha só.
É um pouco mais perto.
É uma ficção científica muito... É um filme muito difícil, eu acho, assim, chamado Sob a Pele. Esse filme tem a Scarlett Johansson como personagem central, e a gente não sabe muito bem o que ela é, o que, que ela faz naquele filme, qual é o personagem dela. A gente só sabe que ela tem uma missão que é seduzir homens, e ela leva esses homens para um lugar escuro, a gente não sabe que lugar é esse também, e ela vai tirando a roupa. Conforme ela vai tirando a roupa, e o homem também vai tirando a roupa, de repente, esse homem, essa vítima, essa isca, ele se afoga num negócio negro e ele não é mais visto. Ou seja, ele some da face da Terra. É um filme... É basicamente isso o filme.
E visualmente é muito diferente, né? Porque você vai falando aqui, o que as pessoas podem imaginar é uma coisa completamente diferente e oposta ao que o filme mostra,
mas,
né?
Mas, na verdade, é um filme sobre a humanidade. Eu não quero...
Nome do filme?
Sob a Pele.
Sob a Pele.
Não é muito legal falar tanto sobre o filme. É legal assisti-lo...
Com menos informações.
Com menos informações possíveis. Mas a Scarlett Johansson, numa grande atuação, trilha sonora perfeita, a linguagem do filme é muito diferente. Causa um tipo de estranhamento porque não tem aquela narrativa clássica do cinema.
Inclusive com a trilha sonora.
Desenvolvimento e desfecho. Trilha sonora fantástica também. Fica a recomendação Sob a Pele.
Eu vou num barco, já que eu empatei aqui com a Cibele, esse eu vou desempatar com todos vocês, porque com certeza não é o filme favorito de vocês, jamais talvez entraria em qualquer lista de vocês, mas é um filme que para mim muito afetivo e que eu acredito como um clássico, já que fale sobre infância, que é o Projeto Flórida.
Nossa, lindíssimo.
Que legal.
Sabe? Porque eu acho um filme simples, um filme barato, e ao mesmo tempo que mostra um cotidiano de crianças que moram justamente ali naquela área de Kissimmee, em Orlando, né?
Perto da Disney, né?
Da Disney. E você não sabe que ali tem pessoas pobres morando ali perto. Nós, turistas, quando vão pra lá, todo mundo que vai pra lá, você só vê esplendores, né? Só vê aquelas coisas de... aquelas maquiagens, né? E você não sabe que tem crianças ali também que vivem num outro mundo e crianças felizes. Interessante isso, né? São pobres, mas felizes. Tentam a se adaptar à imaginação delas à realidade também. E é um filmão, o elenco está sensacional. E o hotel, que é um hotel barato, ele virou atração turística agora. Quem gosta do filme quer ir lá agora tirar foto no hotel.
É legal, é porque esse filme parece um documentário de tão natural e real que fica, né? As atuações daquelas crianças são umas, assim, absurdas.
E dirigir criança é muito difícil, imagina.
Demais.
Muitas crianças, exato.
Interessante que a câmera fica na altura das crianças. É. Né?
Você tá olhando para elas.
Parece que você tá brincando junto com elas, você vai acompanhando, né? E tem muitas cenas emocionantes. A história é basicamente isso, um filme sobre a infância. Se alguém gosta de um filme sobre a infância e um filme diferente e atual, procure Projeto Flórida, que é muito legal.
É. Olha, eu pensei aqui em alguns filmes. Eu ia falar sobre Carol, que é um filme que eu adoro, mas como eu já falei tanto esse ano sobre Carol, inclusive tô falando de novo, né? Então anotem aí, Carol é um dos melhores filmes da década mesmo. Mas eu queria falar um pouquinho melhor, na verdade, sobre um outro filme que eu adoro, que se chama Namorados para Sempre. Quando a gente fala desse título, parece um filme de romance, um filme bonito, um filme leve.
Você lembra o título original?
Blue Valentine.
Quem foi que colocou o título
pois
em português?
Pois é.
Na tradução literal seria como se fosse Dia dos Namorados Triste.
É.
Né? Mas tinha outros nomes mais interessantes.
Então, mas assim, Namorados para Sempre dá uma ideia diferente, né? Do que
parece
é o filme.
Parece um filme com açúcar com título.
Isso, e é um filme que fala sobre relacionamento mesmo, sobre como as pessoas se apaixonam, mas elas também vão perdendo aquele encanto à medida que o tempo passa, à medida que o relacionamento vai passando, porque são pessoas diferentes mesmo, assim, são pessoas com problemas, são pessoas que têm que se adaptar à vida mesmo, a trabalho, a correria, a filhos, e como tudo isso vai mudando ao longo dos anos, e que se elas optam por ficarem juntas, elas se baseiam em tudo aquilo que fez com que elas se apaixonassem anteriormente. Então é um filme que traz esses flashbacks de quando se conheceram, de quando se apaixonaram, mas que também mostra como está o relacionamento hoje, sabe? e ruindo, na verdade. E aí é um filme que traz muita dor, assim. É um filme muito pesado, é um filme muito triste, mas é um filme muito bonito e é um filme muito real, acima de tudo, sabe? Porque eu acho que todo relacionamento tem problemas, passa por problemas mesmo, assim. Eu acho que isso é natural do ser humano, né? Quando você vai se relacionar com outra pessoa. E aí eu acho que é um filme que reflete muito essa questão. E Ryan Gosling e Michelle Williams estão em atuações brilhantes.
Eu gosto muito da Michelle Williams. Acompanho ela há muito, muito tempo. Já falei, um dia essa menina vai chegar no top lá das atrizes.
Já chegou, né?
Chegou.
Agora chegou. Ela é muito boa.
E esse casal, a combinação dos dois ali, é um filme que merece muito ser visto, assim. E é um filme de 2011, só...
Eu puxo o gancho para falar de relacionamento para um outro filme que eu gosto muito, que fala um pouco sobre relacionamento, mas é outro filme bem estranho também, que se chama Cópia Fiel. Esse filme é do Abbas Kiarostami, que é um grande diretor iraniano.
Começou, agora fomos para... saímos da Inglaterra, estava lá, não. Fomos lá para o Irã.
Não.
Ainda bem que esse diretor já é conhecido, já não é tão estranho para todos nós, mas para o nosso público em geral pode ser só estranho.
O diretor é iraniano, mas o filme se passa na Itália e é falado em francês. Ou seja, é bem poliglota o filme. Mas assim, o filme conta a história de uma... de um autor, ele é um escritor, papel do William Schimmel, ele tá lançando um livro, daí tá lá no lançamento do livro dele. De repente chega Juliette Binoche, que é uma grande fã desse escritor, porque ela quer muito pegar um autógrafo dele, uma dedicatória no livro e tudo mais. De repente, acaba o evento, os dois começam a andar pelas ruas de uma cidade interiorana da Itália, e eles começam a trocar papéis. De repente... o que era um fã, uma fã e um escritor, vira marido e mulher, eles viram um casal. E aí o filme começa a esse quebra-cabeça, e o espectador fica confuso, mas ao mesmo tempo está imerso e apaixonado por aquilo que está assistindo na tela. E atuações também incríveis, a condução da história é muito envolvente e enigmático. Então é um filme que te prende, só te solta no final. É lindo.
Eu concordo, eu adoro esse filme.
Cópia Fiel é o nome, é de 2010. Abriu já a década, é
muito
o meu
bem,
favorito.
Né? Trouxe mais algum, Buga?
Não, vou passar a bola pra vocês.
Sibeli, por favor.
Não, na verdade, eu vou falar então do filme que a gente escolheu usar a trilha sonora pra fechar o programa.
Só posso então fazer outra recomendação?
Pode,
porque eu só comentei
claro.
Dois. O outro é um documentário chamado O.J. Made in America. Esse documentário é um documentário de 7 horas. Ganhou o Oscar de melhor documentário. É um filme brilhante que faz um retrato cirúrgico sobre o racismo nos Estados Unidos, usando aquele jogador de futebol americano, O.J. Simpson, como personagem central. Esse filme é espetacular, todo mundo tem que ver.
E longo.
Longo, dá pra ver como série.
Dá pra ver como
não.
série.
Divide como série. São 7 horas?
7 horas.
Uma hora durante uma semana, tá bom.
Tá tudo certo.
E aí, então, pra finalizar o programa, a gente escolheu uma música do filme Azul é a Cor Mais Quente. Que é um filme...
Um filme lindo também.
Lindo, exatamente.
E pesado.
Eu só tô trazendo um filme pesado aqui. A gente começou com amor, né? E é um filme que merece muito ser visto, que fala sobre relacionamento... Eu ia falar um relacionamento de duas mulheres, né? Frisar aqui que é um relacionamento lésbico, mas eu acho que não precisa, porque fala realmente sobre relacionamento, ponto.
Uhum.
E aí, novamente, um relacionamento se construindo mesmo, assim, desde o início, quando se conhecem, e aí a passagem dos anos. Então é um filme muito real, novamente, aqui é um filme que fala sobre...
Filme difícil de encontrar, não foi lançado nem DVD nem Blu-ray, porque a distribuidora disse que o filme é pornográfico. Não, você recusou a distribuir?
Não, mas agora tem, porque eu tenho o DVD desse filme.
Então empresta.
Agora
passa pra gente. É um baita filme mesmo.
E aí a gente vai finalizar com uma música de uma cena que é uma gracinha no filme. Qual é a música, Elton?
O nome da música é I Follow Rivers, da Lick Lee.
Lick Lee.
É isso aí.
É isso aí, gente, muito filme bom, né?
Esse é o último programa do ano.
E da década.
Da década também, exato.
Gente... Foi uma década difícil, cheia de altos e baixos, mas valeu.
Com muitos filmes bons, né?
E boa década nova pra todo mundo.
Sim. É isso aí.
Feliz ano novo, um bom Réveillon a todos, boas festas.
Boa década.
Até o ano que vem.
Até 2020.
Estaremos aí.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.